Números 13. Para quem esteve aqui na última aula, nós, nessa folha 32, nós já vimos basicamente o item 2, 1 e 2 do D, né? Os pontos importantes da jornada no deserto. Nós vimos que eles mandaram espias para a terra prometida por uma ordem de Deus. Números 13, 1, fala assim: falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens. Mas comparando com Deuteronômio, nós confirmamos que esta ordem de Deus foi uma permissão por causa do pedido do povo de Israel. Eles que falaram: olha, nós queremos ver melhor como é que é a terra. Eles sentiram insegurança e pediram então para enviar alguém na frente para ver. Então nós vimos que foi um plano humano bastante razoável. Se você vai para um lugar desconhecido, é bastante razoável que você mande verificar primeiro como que é. Mas não é, nem sempre o plano de Deus bate com nossos planos humanos. E foi daí que já surgiu então a desconfiança na capacidade de Deus de levá-los para a terra prometida, e daí nós temos esse capítulo bastante triste que nós estamos estudando agora, um capítulo triste na história de Deus com os homens, né? Nós vimos também nesse item 1, para ter um contexto de como Deus está querendo formar um reino. E para nós nos situarmos dentro desse plano, só uma relida desses pontos, assim, letra A, libertação do outro reino, que corresponde à nossa libertação do mundo. Eles foram libertos do Egito, nós somos libertos do reino deste mundo, né? Com promessa de receber uma terra prometida. É a nossa promessa da vida eterna, do reino de Deus e tudo que Deus nos dá junto com a salvação. Letra B, a jornada no deserto para aprender a conhecer e confiar em Deus. Quer dizer, nessas alturas, eles já deveriam ter aprendido essa lição, nesse desafio que não era brincadeira, não era, não vamos apontar o dedo, falar assim: olha que povo mais, né, inconstante, mais incrédulo, que povo, né, porque eles não acreditaram. Realmente foi um desafio grande. Eles tinham que enfrentar gigantes, eles tinham que enfrentar um grande desafio, mas a jornada no deserto era para preparar o povo para isso. E o grande problema nosso também com o povo de Deus é que nós não entendemos. O povo de Israel achou que Deus estava dando maná no deserto porque Deus estava única e exclusivamente interessado em alimentá-los. Lógico, ele está interessado em nos alimentar. Ele não quer que a gente morra, ele quer que a gente aprenda a confiar nele. Mas ele tem um objetivo além disso. E é isso que a igreja muitas vezes não tem entendido: que Deus supre, que Deus cura, que Deus providencia, que Deus intervém na nossa vida, mas ele tem um objetivo. E agora, Números 13, o povo de Deus está preparado para, assim, está pronto, dentro do plano de Deus, é o momento exato para enfrentar esse desafio. E eles deveriam ter aprendido uma grande lição no deserto, que era isso: aprender a conhecer e confiar em Deus. Isso é muito profundo, e todas as nossas aulas anteriores foram para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Letra C, onde nós temos estado durante os últimos 3 meses nesse curso: estabelecer aliança de amor com Deus, o coração pertencer a Ele. Seu Monte Sinai. É a aliança. Nós falamos sobre isso outra vez na aula passada, que até hoje, né, os teólogos brigam muito sobre quais são as experiências que o cristão tem com Deus, se é só salvação ou se depois da salvação existe uma segunda experiência. Alguns teólogos chamam da segunda obra da graça, outros falam não existe, é tudo na salvação. Então existe uma grande polêmica sobre isso, mas o importante é entender que nossa vida cristã é um caminhar. Existem experiências que vêm depois, não é só a experiência inicial da salvação, não é só também o primeiro batismo no Espírito Santo, quando você tem uma experiência tremenda, mas existem outras experiências no caminhar com Deus, né? Então, esta experiência do Sinai foi para mostrar isso, que Deus prepara as pessoas, preparou a nação para chegar ao ponto de ter esta aliança com Ele, uma aliança de amor com Deus. E, finalmente, letra D é o ponto onde o povo está, né, nessa posição agora, para possuir a terra e ser o reino de Deus. Por isso que um dos meus objetivos nesse estudo é entender mais como Deus quer implantar o seu reino. E a igreja também tem uma maneira, às vezes, errada de falar assim, igreja igual reino de Deus. Ou outras, né, de outra perspectiva, a gente pode falar, a terra de Canaã igual o céu. Então, tanto a gente pode falar assim que a igreja que nós temos hoje já é o reino de Deus, e não é uma verdade prática, porque Deus não reina sobre nossas vidas como Ele quer reinar. Então, nós não podemos dizer que nós já chegamos lá. Mas, por outro lado, dizer, não, a igreja é simplesmente essa vidinha aí de, né, de levanta, cai, Deus me segura pela mão até a volta de Jesus, aí sim é o reino de Deus. Também está errado, porque Deus tem algo, toda essa história do Velho Testamento é para nos mostrar isso. É para nos mostrar, eles vivenciaram visivelmente, o povo de Israel, um povo natural, numa terra física natural, eles mostraram para nós o grande objetivo de Deus na vida deles, e em registrar isso na Bíblia, é nos mostrar para onde nós vamos. Um povo que não sabe para onde vai, é um povo que não tem propósito, não tem rumo, não tem objetivo, e não vai chegar lá. Né? É aquilo que as empresas hoje, até na vida pessoal, todo mundo está falando nisso, você tem que ter objetivo. Se você não tiver metas, se você não tiver um plano de como você vai chegar nas metas, você não vai em lugar nenhum. Os seus concorrentes vão passar na sua frente. Se você não tem um plano de ação, se você como pessoa, se você como família não tem um objetivo, para que você está vivendo? Quais são os seus objetivos? Ah, não, está tudo nas mãos de Deus. É uma verdade, mas Deus nos ensina a ter objetivos, os objetivos dele, não os objetivos nossos. Né? Então, essa história do povo de Israel é para nos mostrar isso. Deus tinha um objetivo. Se nós podemos nos situar, acho que quem está acompanhando a aula tem conseguido fazer uns paralelos, né? Nós passamos pelo Mar Vermelho, nós estamos no deserto, Deus tem tratado conosco no Monte Sinai, nós estamos em diferentes posições em relação a essa jornada. Mas se você conseguiu entender isso, você pode ver, mas aonde eu estou, aonde a igreja está no plano de Deus, não é o fim da história. Amém? Não é o fim da história, não estou falando sobre o céu, estou falando sobre aqui. Não é o fim da história de Deus conosco, com o povo dele. Então é isso que nós precisamos entender. Essa letra D aqui representa aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, na igreja. O que ele quer fazer? Não só dominar a carne na sua vida, nós vamos estar falando mais sobre isso em Josué e tal, mas não é só dominar a carne na sua vida, realmente colocar o velho homem na sepultura onde ele tem que ficar, mas existem outras forças. No D1, expulsar as forças do mal. Deus tem inimigos, Deus tem todo um reino rebelde, que nós também já vimos em aulas passadas. Deus tem que vencer todo um reino rebelde, chefiado por Satanás. Então, existem forças do mal que a igreja é chamada, nós lemos na última aula, Efésios 3, onde fala que a igreja vai vencer e vai mostrar a vitória de Deus nos lugares celestiais, nas batalhas celestiais. Enquanto, isso aqui é uma coisa prática, enquanto você tem um monte de lutas pessoais, enquanto tem muitos inimigos no seu coração, que impedem você de ser parte do reino de Deus, você não é um soldado hábil para fazer parte da guerra dele contra o reino das trevas. Não que não possa fazer nada. Cada vez que uma doença é expulsa da sua vida, né, é uma vitória de Deus sobre o reino das trevas. Né? Não é que não tem nenhuma relação nossa com o reino das trevas até vencer tudo aqui dentro. Mas enquanto nós somos ainda pessoas, igreja feita, composta de pessoas totalmente envolvidas com nossas lutas, olha, eu tenho que resolver o meu problema, eu estou com problemas financeiros, eu estou com problemas internos, estou com problemas conjugais, estou com problemas com meus filhos, estou com problemas, tantos problemas, Deus interessa nesses problemas? Ele interessa. Mas Ele quer que você chegue a um ponto, não onde você não vai ter mais nenhum problema, não é que vai chegar nesse ponto. Nenhum problema pessoal. Deus, aliás, Ele precisa desses problemas pessoais para deixar a gente no lugarzinho que Ele quer. Né? Porque no momento que não tem mais luta pessoal, a gente faz como o povo de Israel. A gente esquece, né, do reino de Deus, a gente começa a construir o nosso reino. Mesmo que seja com nomes espirituais, o meu ministério, os meus dons, mas é o meu reino ainda. Né? Então, Deus precisa usar essas coisas na nossa vida. Mas Ele quer nos conduzir, não só como indivíduos, mas como igreja, ao ponto onde nossos problemas internos são menos importantes para nós. Deus tem passado conosco, Ele tem nos ensinado, Ele tem subjugado. Eu estou firme na minha posição de identificação com Ele. O meu velho homem está sempre tentando ressuscitar, mas eu estou firme com Ele, na minha posição com Ele. Então, aí sim, Deus tem um povo que pode entrar na terra prometida, que pode vencer, expulsar, número um, expulsar as forças do mal. Número dois, isso aí é a figura das outras nações, né? Expulsar as forças do mal. São as outras nações, os cananeus, né? E todos os outros eus que existem lá na terra prometida. Número dois, ser um testemunho de Deus em toda a terra. Não é uma verdade hoje. Infelizmente, as pessoas de fora, com algumas exceções, veem a igreja com outros olhos. Se você perguntar o que as pessoas, como que você vê? Os evangélicos são o quê? O que é a igreja? Essas pessoas, os crentes, como é que eles são? Eles não nos veem como pessoas que demonstram a natureza de Deus. Ah, isso é porque eles são cegos, eles têm coração duro? Não. É porque nós não temos ainda chegado a esse ponto de realmente transmitir a luz de Deus, o testemunho de Deus como Ele quer. E número três, estabelecer um lugar para Deus habitar, a morada de Deus que é entre nós. Né? Deus tem um grande plano para fazer uma morada para Ele, um lugar onde Ele vai se sentir à vontade. Nós temos ainda muita preocupação em como a gente pode fazer as coisas para nós, não é? Uma situação, não é só assim questão de espaço físico, mas nós temos muita preocupação em nossas necessidades e pouca visão daquilo que vai fazer Deus se sentir à vontade em nosso meio. Ok, nós vamos então, seguindo um pouco mais detalhado essa história dos espias, números 13, vamos recomeçar no versículo 17. Ele dá a lista, né? Era uma pessoa de cada tribo. E entre esses 12 espias, dois iam se destacar. Quais eram? Dos 12, só dois iriam ter um destaque por ter uma visão do lado de Deus. Né? Os 12 homens que eles escolheram para falar assim, olha, né, para nossa segurança, para a gente não entrar assim fora do, né, enfrentar alguma coisa desconhecida. Então vão 12 homens, um de cada tribo, um para representar cada um. E desses 12, somente dois tiveram a perspectiva de Deus. E eu tenho falado, né, tanto dos 12 que foram lá, como, né, nós vamos ler aqui, como eles trouxeram frutos. Frutos que dariam água na boca, né? A gente lendo já dá água na boca, né? Imagina vendo, né, aquele cacho de uvas. Quem gostaria de ver? Eu não gostaria só de ver, né? Eu gostaria de fazer alguma coisa um pouco mais, né, do que ver. Aquele cacho de uvas, né? Eles trouxeram também romãs e figos, né? Então, mas apesar de ver, o povo todo viu aqueles frutos. E os 12 andaram na terra prometida, viram não só esses frutos, mas viram toda a terra que Deus estava dando para eles. O fato de você ver não gera fé no seu coração. A gente vê muita coisa, né? A gente pensa que, olha, se fulano de tal pudesse ver um milagre, eu tenho certeza que ele ia crer. Não tenha tanta certeza, porque é o Espírito Santo que faz uma obra no nosso coração. Amém? Você só está aqui porque o Espírito Santo fez uma obra no seu coração. Só por isso. Você pode ter visto alguma coisa, você pode ter presenciado milagres, você pode ter, né? Pode não, com certeza você já viu muitas coisas de Deus na sua vida e na vida de outras pessoas. Mas não é o ver somente que gera fé, né? É algo muito além. Eles viram, mas não creram, né? Então, só dois, quais foram os dois? Josué e Caleb. Então, vamos ver lá, 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, subi por aqui, para o lado do sul, e subi a montanha. Quem tem aquele mapa na página 29, né, pode visualizar, né? Eles estavam nessa península do Sinai, né? Eles iam subir sem ter que passar pelo Rio Jordão, por onde eles iam passar 38 anos depois, quando eles realmente entraram na Terra Prometida. Eles não subiram por esse caminho. Eles deram a volta, né? Se você olha no mapa, eles deram a volta onde você está vendo o Mar Morto. Eles passaram pela direita, né, do Mar Morto e depois passaram pelo Rio Jordão. Mas agora não, os espias entraram direto pelo sul. Não precisa passar por nenhum rio para subir por ali, né? Então eles subiram por ali. Subi por aqui, para o lado do sul. Subi a montanha, vê de que terra é. O povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. Quantos acham que nós precisamos ver quantos inimigos nós temos? Você gostaria de ver, para ter uma avaliação melhor, assim, peraí, Deus, olha, antes que o Senhor me fale, assim, de entrar na terra prometida, na minha herança, me dá uma visão aí, quantos, né, eu, sinceramente, eu sei que tem pessoas que às vezes se aprofundam disso, existem, né, lados que são até válidos, né, pessoas que trabalham muito com expulsão de demônios, então, eu já vi várias pessoas explicando aí, níveis de demônios, nomes de demônios, espiritismo, isso aqui e tal, né? Eu não vou desfazer, não vou dizer que quem está trabalhando com isso até possa fazer bem para ele saber alguns fatos sobre isso. Mas você acha que você precisa saber quantas hierarquias tem no reino de Satanás, quantos demônios, qual o tamanho deles, qual a força deles? A gente precisa estudar demônios? Não, não, isso só vai atrapalhar. Eles vão ver os demônios, como é que eles vão se sentir? Eu tô indo na frente, né? Mas como é que eles vão se sentir quando eles veem os gigantes? Mas eles voltaram e falaram assim, nós vimos os gigantes e nós nos sentimos como gafanhotos. E eles, como é que eles sabem como é que eles, né? E nós também, eles também olhavam para a gente como gafanhotos. Como é que eles sabiam que, né? Eles conversaram com eles para saber que ideia que os gigantes tinham deles, mas eles se sentiam gafanhotos diante dos gigantes. Isso não vai nos fazer bem nenhum. Isso não vai nos trazer mais vitória, né? Então, todo esse objetivo dos espias está errado. Eu não preciso ir lá e tentar entender quantas forças tem contra mim, quantos mil demônios. Eu não preciso saber, né? O que diz o Salmo? Mil caem à minha direita, 10 mil à minha esquerda. Eu não preciso saber os números, não preciso contar, né, quantos caíram, né? Eu preciso saber que Deus mandou entrar, porque se eu estou indo por presunção, eu vou ser derrotado mesmo. Nós devemos e podemos saber que os gigantes, que as forças espirituais são muito mais fortes do que nós sem Deus. Isso nós podemos saber. Muito mais forte do que nós sem Deus. Então, se você tiver a presunção de achar que você pode, que de repente o reino de Deus, né, tem muita gente que pensa assim, que reino de Deus é a gente mandando. A gente se humilha diante de Deus e fala assim, Deus, eu não tenho forças, eu não posso curar essa pessoa, eu não posso expulsar esse demônio, eu não posso resolver esse problema na minha vida, eu não posso, eu não posso, eu não posso, mas tu podes. Aí Deus faz. Porque quando a gente fala, eu não posso, mas tu podes, Deus faz. Só que da próxima vez eu sinto assim um pouco mais, né? Assim, eu falo assim, eu não posso, mas tu podes, mas né, esse eu aqui já está levantando um pouquinho. E daí a pouco eu acho que eu que mando e que Deus, ó, Deus, vem aí porque eu estou mandando. Que negócio é esse? Onde que está o reino de Deus? Entende? Então, nós precisamos estar sempre lembrando que sem Deus, sem ser por uma ordem de Deus, sem ser pela cobertura dele, nós não vamos conseguir nada. Mas, mais do que isso, nós não precisamos saber. Versículo 19. Como é a terra em que habita, se boa ou má? Quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou fortalezas? Não precisa saber isso. Pode ter muros até o céu. Não tem importância. Né? Os muros vão cair. Também como é a terra, se fértil ou estéril. Não preciso saber isso porque Deus já me prometeu. Ele falou ou não falou que é uma terra que mana leite e mel? Não preciso ir lá averiguar isso. Se nela há árvores ou não, esforçai-vos, tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Isso ajuda a localizar a época do ano, né, que segundo alguns seria nosso mês de agosto, mais ou menos. E seria, eles estão no segundo ano, mas assim, um ano e quatro, cinco meses depois de ter saído do Egito. Né? Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate. Subiram para o lado do sul, vieram até Hebron. Está no sul da Palestina, você pode ver no mapa. Estavam ali Aimã, Cesai e Talmai. Até os nomes dos gigantes eles descobriram. Filhos de Enaque. Hebron foi edificada 7 anos depois de Zoan no Egito. Depois foram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara. Então esse foi, né, a demonstração da bênção de Deus, né, da terra prometida. Um cacho de uvas, né, precisava de 2 homens para carregar em cima de uma vara. Como também das romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar até o fim de 40 dias. Tudo era demorado, né? Hoje a gente faria em 2, né? Naquele tempo eles faziam em 40, né? O negócio era, né, bem mais lento, né? Todo mundo lá esperando, todo mundo lá parado esperando os espias voltarem. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Eles até começaram bem, né? No relatório, começaram bem, mostraram o fruto da terra, falaram que era boa. Contaram-lhe, versículo 27, disseram, fomos à terra a que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel. Então nós somos testemunhas que Deus prometeu e está lá. Está lá, a terra que ele falou, né, é do jeito que Deus prometeu, é aquilo mesmo. E esse é o seu fruto. Pronto, terminou a introdução. Até aqui, né? Porém... Eu tenho a impressão que Deus não gosta muito dessa palavra, né? Mas, porém, né? O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades fortificadas, não é assim um grupinho de nômades em tendas apenas. Eles têm cidades, cidades fortificadas. E muito grandes. E também, ou acima de tudo, né? Ali vimos os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do sul. Você tem todo o mapa, né? Tem esses inimigos aqui, tem aqueles inimigos ali, tem aqueles ali. Né? Não tem nada fácil, não. Vocês estão achando assim que vão pular um pedaço e entrar na... Não, não tem nada fácil lá, não. Tem amalequitas no sul, tem os heteus, os jebuseus e os amorreus nas montanhas. E os cananeus habitam junto do mar. Então, tá coberto, né? Tem o sul, tem as montanhas, tem os vales, tá, tem gente por todo lado. Tem nada fácil. E pela margem do Jordão. Então, Caleb fez calar. Se ele fez calar, é que quando eles terminaram de falar essa parte, tinha 3 milhões de pessoas falando ao mesmo tempo. E como ele fez 3 milhões de pessoas calar sem microfone, não sei. Né? Mas quando eles falaram aquilo lá, todo mundo começou a blá, 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 blá. Todo mundo começou a falar, mas imagina, não é possível. Imagina um negócio desse, como é que nós vamos fazer? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Moisés era um líder tão experimentado nas coisas de Deus que ele não pulava na frente, não. Olha, né? ele deixou Caleb fazer. Né? Tem líderes que acham que para ser líder, eles que têm que estar com as rédeas o tempo inteiro. Não, Moisés não tinha problema. Assim, o povo está lá assim, né? Você vai ver aqui e vê em outras situações, quando acontecia alguma coisa, Moisés não fazia nada. Ele caía, rosto em terra. Meu Deus, o que, que o Senhor vai fazer? Tem muitos líderes que acham que Deus os incumbiu de tomar a frente de Deus e, né, de tomar as devidas providências, mas não é. Moisés, ele tinha aprendido que não era ele que ia resolver. Né? Naqueles diálogos dele com Deus, né? Teu povo, e Deus fala assim, não, mas é teu povo, né? Porque tu tiraste, não, que você tirou do Egito, né? Então ele tinha feito, vez após vez, assim, Deus não é o meu povo. E não fui eu que tirei do Egito. E não sou eu que vou conseguir levar para a terra prometida. É o teu povo que tu tiraste. E quando acontece uma crise, é o Senhor que tem que agir. Eu não sei o que o Senhor vai fazer. E essa lição foi tão importante que praticamente a única vez que ele não fez isso, ele perdeu a terra prometida. Né? Quando ele tomou uma atitude que Deus não mandou que ele tomasse. Né? Que era quando ele feriu a rocha. Vai acontecer, né, que aconteceu, e ele perdeu o direito de entrar na terra prometida. Então, Moisés não está falando nada. Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos, a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram, então a dissensão entre, né, tem 10 espias contra 2, né? Os homens que subiram com ele disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é a terra que consome os seus moradores. E todo o povo, tudo não é exagero, né? Nem todo o povo era gigante, né? Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Eu vi algumas opiniões, né, eu acho que não passa assim de uma opinião, mas alguns acham que essa frase, até que consome os seus moradores, que já era, porque tem uma promessa de Deus, de que Deus enviaria vespões, que Deus enviaria, né, ele mesmo iria lutar contra os povos da terra, né, para dar vitória para eles, e que já havia pragas, eles já viram pessoas morrendo. É uma opinião, não sei se é verdade ou não, mas é uma opinião de que, assim, eles viram Deus já julgando os povos, mas em vez daquilo aumentar a sua fé, falam, olha, Deus já está operando, eles falam assim, olha, essa terra é uma terra doentia, essa terra é uma terra que nós vimos um monte de gente morrendo. Eu não sei se é isso que eles quiseram dizer aí, né? Não. É. Havia guerra entre eles, pode ser também, né? É uma terra que consome os seus moradores, né? Então, de qualquer forma, eles viram, não com os olhos de Deus, de que Deus já estava operando, seria isso que estava acontecendo, né? Mas eles viram assim como nós vamos entrar nisso e nós também vamos começar a morrer, ser vítimas, né? Naquele lugar. Também, 33, vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Né? Ou seja, eles nos desprezavam. Né? Eles achavam assim, isso aí, né? Isso aí eu piso em cima, isso não tem nada, né? Não tem força nenhuma para resistir. Então, nós nos sentimos assim, e nós éramos assim aos olhos deles. É, por isso que eles voltaram rápido, né? Então, 14:1. Então toda a congregação levantou a sua voz E o povo chorou naquela noite. Isso é um bom versículo para provar que nem todo choro é de Deus, viu? Toda a congregação chorou. Era um choro de rebeldia, um choro de incredulidade, né? Um choro que não era um choro de arrependimento, não era um choro de diante de Deus, né? E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. Eu não vi a voz de Moisés ainda, né? Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, quem dera, essas palavras aqui são de arrepiar. Literalmente, assim, que alguém pudesse ficar, todos nós passamos por situações na nossa vida onde nós sentimos, Deus, como é que eu vou sair dessa situação? Ninguém que anda com Deus deixa de passar por situações onde você diz, Deus, e agora? Muitas vezes na nossa cabeça, não é que a gente pensa, não, Deus não pode. Eu acho que a grande pergunta é assim, Deus se interessa por mim? Deus quer me tirar desse buraco, desse vale, desse deserto que estou? Deus quer fazer isso? Então a nossa pergunta é mais por aí. Mas olha só o que eles falaram nessa situação. É normal para um servo, uma serva de Deus sentir assim. Se Jesus sentiu assim na cruz. Vocês lembram que Jesus sentiu assim? O que ele falou? Deus meu, por que me abandonaste? Né? Então, ele se sentia, né? Ele sabia que ia acontecer, mas ele se sentia como um homem incapaz de enfrentar aquela situação. Então, isso não é pecado, você se sentir assim. Agora, olha só o que eles falaram. Toda a congregação lhes disse... Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito. Ou mesmo, não foi a primeira vez que eles falaram isso, né? Não foi a primeira vez. Ou mesmo neste deserto. Você se lembra? Eu vou pular só para você ver uma coisa aqui, né? Sobre o poder das nossas palavras, né? Pula um pouquinho na frente, depois nós vamos... voltar, né? Versículo 28. Você vai ver que Deus vai fazer exatamente como eles falaram. Fala assim, quem dera? E ele vai falar assim, tá bom. Versículo 28. Diz-lhes, Deus falando, vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Então é importante ver, né, que eles estavam... Quando eles falaram isso, o que eles estavam achando? Que Deus não estava lá, que Deus não... Né? Eles estavam falando para Moisés. Só Moisés, o que você fez com a gente? Né? Eles falaram do Senhor, né? Porque o Senhor nos traz, voltando para o versículo 3... Porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada. Mas eu tenho a impressão que eles não estavam achando. Nessa hora, eles pensaram assim, não, né? Olha só, a gente está acreditando no negócio, mas né, esse Deus, que a gente não pode nem ter uma figura dele, uma imagem dele, porque todos os povos, assim, eles sentiam uma identificação, uma proximidade com Deus por causa da imagem. E Deus não permitia fazer imagem. Agora, o que você acha que convence mais da realidade de Deus? Uma imagem que não fala, que não tem vida nenhuma? Ou a glória de Deus que aparecia para eles? Né? Eles tinham sinais muito mais fortes da presença de Deus. Mas nesta hora, eu acredito que eles estavam falando, né, como se Deus não existisse. Ah, era melhor que a gente tivesse morrido lá no deserto, ou no Egito, ou então nesse deserto. Versículo 3, e por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Daí o que Deus vai falar? As suas crianças, que vocês estavam com medo que fossem engolidos pelos gigantes, são eles que vão entrar na terra prometida e vocês vão morrer no deserto. As suas crianças, os seus filhinhos, que vocês acham que são indefesos, são esses que vão entrar na terra prometida. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros, constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então, agora o que, que Moisés faz? Ele vai tomar alguma medida, ele vai falar alguma coisa por ele, vai ser assim diz o Senhor, eu sei, porque em outras vezes Deus fazia assim, então desta vez Deus também, eu tenho certeza que Deus está falando. Não. Moisés falou assim, eu não sei o que, que Deus está falando, eu não sei que medida que Deus vai tomar, mas eu sei que é uma situação séria. Eu sei que é uma situação séria. Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. Eu não sei exatamente ainda se nós vamos fazer esse estudo, mas o estudo da liderança ou da autoridade espiritual na vida de Moisés é uma coisa riquíssima. Talvez a gente tire mais lições dele do que de qualquer um outro homem. Né? Tem Davi, tem outros, outras vidas que são ricos em lições, mas a vida de Moisés traz uma riqueza de lições sobre o que é a verdadeira liderança espiritual. O líder espiritual, isso vale, eu tenho sempre falado, quando eu falo líder espiritual, eu não estou falando somente de pastores ou mesmo de alguém que tem assim, uma posição de obreiro na igreja. Quem é líder no plano de Deus? Quem deveria ser um sacerdote no plano de Deus? Quem são? Quantos sacerdotes tem? Todas as pessoas. Né? Nós somos o quê? Um reino sacerdotal, um reino de sacerdotes. Então, Deus tem um plano para que cada um, no plano de Deus, você não é uma pessoa simplesmente para receber ordens. Você é uma pessoa que deve ser sacerdote, você deve ser líder na sua família, você deve ser líder sobre seus filhos, você deve estar discipulando alguém no reino de Deus. Todo mundo é um líder no plano de Deus. Se você não é líder, tem alguma coisa errada. A reforma de Martinho Lutero começou com esta revelação, o sacerdócio de todos os cristãos. Só que até hoje, nós como seguidores, como evangélicos ou protestantes, nós estamos aí ainda entendendo que só tem alguns líderes, geralmente são 10% no máximo de uma igreja que entra realmente no plano de Deus de liderança. E isso não é o plano de Deus, o plano de Deus é que todos nós. Então, o que o líder deve fazer? O que um pai deve fazer na sua casa? Para ele ter autoridade, o que ele tem que fazer? Mostrar que ele nunca fica sem resposta, nunca está sem solução, ele está sempre ali revestido de autoridade de Deus, porque do contrário, ele vai perder a autoridade. É assim? Não é. Quantas vezes o caminho da liderança é isso aqui, cair de rosto em terra. O grande líder no plano de Deus, em qualquer nível de liderança que nós estamos falando, o grande líder é aquele que sabe que ele não faz nada sem Deus. É aquele que sabe que, olha, agora Deus é o Senhor, é com o Senhor, não é comigo. Não é comigo, não é que eu estou me esquivando, não é que eu estou fugindo, eu estou aqui, eu sou. Moisés não chegou e falou assim, Deus, entreguei meu cargo. Ele quis fazer isso. Né? Acha que ele não quis fazer? Ele já quis fazer isso. Assim, Deus, olha, não dá. Eu falei com você lá na Sarça Ardente, eu falei que não dava. Quantas vezes eu falei, eu dei várias desculpas, né? Ele quis fazer isso, a gente tem vontade de largar de tudo, mas nós não podemos fazer isso. Então não é dizer assim, não é comigo assim, Deus, olha, eu não posso fazer nada. Ele está ali, mas de rosto em terra. Ele está ali buscando Deus porque não tem outra solução. Deus vai operar através de Moisés, Deus vai usar Moisés, mas ele vai usar um líder que sabe cair de rosto em terra. Isso não tira a liderança, isso não tira... Sabe o que tira a liderança? A autoridade? É quando você acha que tem e não tem, aí tira sim. É quando você dá uma ordem que não foi uma ordem de Deus. Todos nós fazemos isso também, mas nós podemos chegar depois e falar assim, eu errei. Eu falei de mim mesmo, eu quero aprender a seguir a Deus, eu quero aprender que ouvir a voz dele, eu preciso, e cair de rosto em terra para que Deus realmente faça. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram até rasgaram as suas vestes. Isso é uma demonstração de quebrantamento. Isso não é só, assim, não é aquela atitude assim, ó gente, eu tô certo agora, ó, quanta gente. É uma identificação de todo esse povo. Deus vai permitir só duas pessoas, não é isso que vai acontecer? Deus vai permitir somente que essas duas pessoas, Josué e Caleb, daquela geração, somente essas duas pessoas vão entrar na terra prometida. Mas o que que eles vão ter que fazer? Deus vai falar assim, tá bom, então, vocês não quiseram, então vem Josué, vem Caleb, vão entrar, era assim? Ou eles tiveram que esperar, junto com o povo, os 38 anos. 38 anos esperando. E eles não tiveram uma atitude assim, ai meu Deus, mais um ano, e por culpa de vocês, hein? Tomara que Deus mate vocês logo, né? Para acabar isso logo, né? Não, eles não tiveram essa atitude. Eles tiveram assim, rasgar as vestes, por quê? Porque é o nome de Deus, é o povo de Deus que está em jogo, que está em questão. Amém, irmãos? Não é uma questão assim, por mim eu já estava. Não, nós estamos juntos, o plano de Deus é um povo. O plano de Deus, se fosse para duas pessoas, pronto, ele tinha Moisés. Mas não era esse o plano de Deus é um grande povo. Agora imagine, irmãos, o que vai precisar acontecer. Eu coloco a minha mão na cabeça quando eu penso do que tem que acontecer para Deus levantar esse povo. Mas graças a Deus que não depende, né, não depende da nossa sabedoria, depende, é aquele mistério, depende de uma correspondência a Deus. Mas Deus vai conseguir, Deus vai fazer, porque Ele é fiel. Nós somos infiéis, nós somos inconstantes, mas Ele é fiel. Então, Josué e Caleb entendiam isso, eles não estavam preocupados só com eles. Eles falavam assim, Deus, o que, que o Senhor vai fazer? Olha o que, que o povo está fazendo. Eles se colocaram diante de Deus. E eles não só rasgaram as vestes, mas falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra. Percebe? Não é questão da força deles, da força nossa. Se o Senhor, o quê? Se agradar de nós. Se nós fizermos uma aliança com Ele. Monte Sinai. O que, que Deus queria fazer no Monte Sinai? Queria uma aliança. Ele queria um povo que agradasse a Ele, que tivesse um coração para Ele. Então ele falou assim, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá na terra. Não sei como é que vai ser, mas Ele vai nos colocar na terra. Terra que... nos porá nessa terra e nos dará. Terra que mana leite e mel. 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porque eles são nosso pão. Olha que diferença de atitude. Eles são nosso pão. Nós vamos comer esses gigantes. Né? É o nosso alimento. O povo que crê no poder de Deus, que Deus vai fazer, isso aqui é nosso alimento, eu vivo com isso. Se nós aprendermos que o objetivo de Deus não é colocar a gente num castelinho, né, sem nenhum perigo, sem nenhuma luta, tranquilo, sem... Não, Ele quer que a gente aprenda no deserto. Poxa Deus, eu pensei que deserto sim é luta, mas a terra prometida aí acabou, né? Aí que começam as lutas. Só que não são lutas internas, não são lutas para vencer os meus problemas, são lutas para estabelecer o reino de Deus. Eu não sei muita coisa a respeito, porque a Bíblia não fala muito, existem opiniões divergentes, mas Deus tem um plano para o seu povo que não é só até a vinda dele. Nós temos um milênio que a Bíblia fala que é para estabelecer o reino de Deus. Nós, junto com o nosso cabeça, com o nosso rei, que é Cristo. Você quer uma coisa mais maravilhosa? Você quer um objetivo mais tremendo? Para você dedicar sua vida, para você colocar nos seus filhos, para você dizer você tem um futuro, que não é de trabalhar numa empresa até você fazer 50, 60 anos. Nós temos um futuro, né? Só essa parte, só essa partezinha, só esse capítulo de Deus, são 1000 anos. São 1000 anos e é uma coisa tremenda, participando com Deus do estabelecimento do seu reino, tirando doença, tirando guerra, tirando poluição, tirando tudo que está atribulando essa terra. Nós temos um chamado, uma coisa tremenda. E o que nós estamos passando agora é só uma preparação. É uma preparação, ele está preparando sua vida. Não para falar assim, Deus, eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora, tira essas lutas, tira essas lutas. Você, não, eu estou querendo gente que vai dizer, me dá mais, é o meu pão. É o meu pão. Josué e Caleb, não foi isso que Caleb fez? Se você lembra da história, 38 anos depois, com 85 anos de idade, o que Caleb fez? Josué estava na frente de todo mundo, né? Ele estava ali na guerra de, né, durante todo aquele tempo. Mas Caleb, ele pegou esse lugar onde eles viram os filhos de Anak, os gigantes. Ele falou para Josué, falou assim, Josué, lembra, né? 38 anos atrás, bom, já fazia mais tempo, né? Que eles tinham feito algumas guerras lá dentro, já tinham passado mais de 40 anos. E os dois colegas, né, de antigamente, falaram assim, Caleb falou com Josué, você lembra, né, como a gente foi? É, Caleb, eu lembro. Falou assim, Josué, eu tô velhinho assim, mas a minha força é igualzinho àquela época. O senhor me dá, sabe aquela terra dos gigantes, onde tem os gigantes, que nem todo o povo de Israel junto não foi lá ainda. Eles foram, né, vencendo algumas batalhas, Jericó, etc, etc. Mas eles não chegaram perto de Hebron ainda, onde tinham os gigantes. Estava lá, né, os gigantes olhando, vendo, né, as outras cidades caindo, né, mas os gigantes estão lá. Caleb falou assim, olha, aquele lugar lá, aquele lugar que está resistindo, Deus, que não quer, dá esse lugarzinho para mim, só esse lugarzinho, dá para mim. Josué deu para ele, ele foi lá e expulsou os gigantes em nome do Senhor. Por quê? Porque isso é pão para nós. Quando você descobre que não é a sua força, quando você descobre que você depende de Deus, quando você descobre que é Deus que vence as batalhas, você fala, Deus, não é com presunção, não me entendo mal. Né? Eu não estou procurando lutas, eu não estou procurando, né, problemas na minha vida, mas quando vem as coisas que Deus manda, eu falo assim, Deus, é uma chance para o Senhor vencer. É uma chance para o Senhor ter vitória. É uma chance para o Senhor colocar a tua glória na terra. Então, os gigantes são o nosso pão. Não é uma coisa que vai nos dar uma vida terrível, é uma coisa, nós fomos criados, nós estamos sendo treinados durante toda a nossa vida. Isso é a tristeza da nossa vida humana, é justamente isso. Quando a pessoa chega, nós temos alguns anciãos aqui, né, no nosso meio aqui, quando a pessoa vive, né, 70, 80 anos, adquire experiência, adquire uma vida com Deus, porque tem pessoas que chegam na cidade e não adquirem isso, mas a pessoa que vive com Deus, ou mesmo no plano natural, a pessoa que teve várias experiências, quando chega a 80 anos, a pessoa já, né, os outros não dão muito valor, nossa sociedade não dá muito valor para os idosos. Geralmente o idoso não é solicitado para dar conselhos, ele fica ali, às vezes até nos causando um incômodo de alguém que tem que cuidar, de alguém que tem... Olha que situação triste quando a gente pensa assim, meu Deus, né? Até prefiro não chegar à velhice do que passar por isso. Mas no plano de Deus é tão diferente. No plano de Deus, tudo que Deus está fazendo na nossa vida não é para chegar a um fim e falar assim, olha, eu consegui um pouco, eu tive algumas experiências, mas agora ninguém, né? Todo mundo pensa que na minha época, se algum velho for falar assim, olha, eu resolvi os problemas assim, o que as pessoas vão dizer? Ah, mas hoje é diferente, né? Então, toda sabedoria, todo conselho que o idoso adquire durante toda a sua vida, quando chega no fim, o filho não quer saber, o neto muito menos, né? Ninguém quer saber, porque, ah, meu avô, no seu tempo era assim, mas hoje não é mais assim. E o próprio, né, a própria pessoa fala assim, eu nem sei, esse negócio de computador, negócio de, eu nem entendo isso mesmo. Então, a pessoa, mas no reino de Deus, é o contrário, Caleb chega a 85 anos de idade, Moisés, aqui é um exemplo melhor do que Moisés, começou o ministério dele com 80 anos. E Deus deu força para ele. E a Bíblia diz que Deus levou Moisés quando chegou a hora de Deus, mas ele não tinha um elemento da sua força natural, não tinha diminuído. Deus estava com ele, e com 120 anos ele estava assim, vendo normal, raciocinando normal, guiando o povo na frente de 3 milhões de pessoas, falando dos caminhos de Deus. Ele estava no vigor da sua força. E isso é só essa parte da nossa vida. Depois continua. Porque o corpo ressuscitado, para quê? É como alguém escreveu sobre o milênio. Se Deus não tem um plano para nós, para estabelecer o seu reino na terra, por que que nós vamos ter corpos glorificados? Vocês já pensaram sobre isso? Se é só para ficar no céu, naquela visão que algumas pessoas têm assim de nuvens, né? E harpas, e cantando, se é só isso que precisa, não precisaria de corpo. Concordam comigo? Não precisaria. Mas o corpo glorificado é porque ele tem trabalho para a gente fazer. Ele tem trabalho para a gente fazer. Ele tem algo em contato conosco, ele quer ter comunhão para sempre. E não é uma coisa assim, né? Ó, acabou, né? Vamos ficar a eternidade lembrando, né, item por item, de cada coisa que nós passamos aqui na Terra. Quantos acham que nós vamos ficar a eternidade só em retrospectiva, assim, olhando, assim, né? Lembra do ano de 1990, pois é, depois de 1991, e revendo o é isso que nós vamos fazer? Misericórdia, né? Deus tem um alvo, Deus tem alguma coisa pra gente fazer. Agora, ele não falou muito sobre o que que é, a surpresa dele, né? O que que fala lá em Coríntios? Coração não entrou, né? Olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem entrou no coração do homem o que Deus preparou. Quem gosta de surpresa? Então, ainda bem que Deus não revela, né? Deus vai segurar a surpresa até na hora certa, né? Mas é uma coisa tremenda. Deus tem uma vida de vitória. E é isso que Caleb experimentou. Então, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, são o nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Ok, nós vamos terminar aqui, porque daqui para frente nós vamos entrar num outro assunto. Mas que Deus possa nos colocar isso no coração. Deus está nos ensinando. Cada experiência sua é para preparação. Preparação para que quando você enfrente as lutas, enfrentar as lutas, você não diga assim, Deus, tira essa luta. Você não, Deus, dá-me a vitória no meio da luta. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós clamamos a Ti nesta manhã, que a Tua presença possa estar conosco. Ó Deus, nós reconhecemos mais uma vez que é só o Teu Espírito Santo habitando em nós, que pode nos dar o Espírito de Josué, o Espírito de Caleb, que pode mudar o nosso conceito sobre as nossas provas, sobre as situações em que Tu queres tratar conosco. Ó Deus, que cada um aqui possa encarar a sua vida de uma forma diferente e permitir que o Senhor nos prepare. Ó Deus, se a nossa vida tem lutas, e ó Deus, como às vezes nós temos ouvido histórias, esses dias nós ouvimos a história de uma irmã, como mesmo antes de conhecer a Ti, como ela teve lutas, como teve situações na sua vida, e a gente pensa, Deus, como a vida, parece que a vida toda foi uma luta, mas ó Deus, nós engrandecemos o teu nome, porque isso não é um sinal de que tu não nos ama, isso não é um sinal de que nós estamos sendo derrotados, mas isso é um sinal de que o Senhor está nos preparando, o Senhor está nos treinando, nós somos destinados a sentar no trono ao teu lado, nós somos destinados a ser vencedores, nós somos destinados a andar contigo, estabelecendo o teu reino, antes da tua vinda e depois e para toda a eternidade, Senhor. O Senhor preparou um alvo tremendo, um objetivo tremendo. Ó Deus, que os nossos filhos possam receber essa visão, que eles possam enxergar o teu reino. Mas para isso, nós precisamos ver o teu reino. Nós precisamos ter um objetivo que vem do Senhor e que encha a nossa vida, para que mesmo na velhice, mesmo no final, ó Deus, aparentemente no final da nossa vida, que nós possamos encarar como começo, porque é aí que tu vais nos usar, aí que o Senhor vai usar todo aquele investimento do teu tempo na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos e conquista o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.